Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciando o nosso trabalho, peço deputado Geraldo Nato para fazer a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa, secretariando os trabalhos da mesa diretora neste momento. Peço a todos os deputados que se encontram na dependência da Casa do Povo, nos seus gabinetes, não está tendo reunião das comissões, para que venha ao plenário, para que... Quem sabe na tarde de hoje dá para apreciar algum projeto, pelo menos os vetos que estão na pauta. Com a palavra o deputado Geraldo Naves.
Uma proposição, requerimento, deputada Eliana Pedrosa. Moção, proposta pela deputada Eliana Pedrosa. Uma indicação da deputada Eliana Pedrosa. Terceira... É uma ata e súmula da 4ª Sessão Legislativa da 5ª Legislatura, ata sucinta da 32ª Sessão Ordinária de 27 de abril de 2010.
Ao tempo que dispenso Vossa Excelência da leitura da ata, deputado Geraldo Naves, e a dou por lida e aprovada. Haja visto que ela é cópia fiel das notas taquigráficas do sistema de áudio, vídeo e som dessa casa. Peço, Vossa Excelência, que faça a chamada das senhoras e senhores parlamentares e faço o apelo a todos os deputados que se encontram, deputados e deputadas, que se encontram na casa do povo, para que venham ao plenário, para que possamos apreciar matérias que estão inclusas na pauta, na ordem do dia, inclusive a apreciação dos versos. Com a palavra, deputado Geraldo Naves.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Aguinaldo Jesus. Ausente. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Eurides Brito. Ausente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, licença médica. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe. Presente. Deputado Rogério Ulisses. Presente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente.
Acordo regimental para comunicado de líderes. Passo a palavra ao deputado Regufe. Lido PDT nessa casa.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, como eu fui citado hoje de manhã aqui nesse plenário, Eu quero colocar alguns pontos de forma bem clara e rebater alguns pontos aqui também. Primeiro, é que eu não tenho medo de nada. Quem fez um mandato como eu fiz, não tem que ter medo de nada. O segundo é que disseram que eu gosto muito de holofotes. O que as pessoas não entendem é que o holofote vem em decorrência de um trabalho, em decorrência de uma luta. Agora, às vezes, essas pessoas não entendem isso, porque talvez a luta dessas pessoas seja diferente. Terceiro, foi dito aqui, aliás, o que mostra a total desinformação sobre o meu mandato, foi dito aqui que eu passei o mandato inteiro e só apresentei um único projeto. E eu trouxe aqui todos os projetos que eu apresentei. Vamos lá. Primeiro, sobre a Câmara. Fim do 14º e 15º salário dos deputados distritais, redução da verba de gabinete, redução da verba indenizatória, diminuição do recesso parlamentar de 75 para 30 dias apenas ao ano, mesmo período de férias de todo trabalhador, sessões deliberativas no plenário também em segundas e sextas, proíbe a utilização de verba indenizatória por deputado candidato. Todos os cargos de chefia da estrutura administrativa da Câmara serem ocupados por servidores concursados. Tem outros projetos. Obriga o GDF a colocar na internet semanalmente os extratos de suas contas correntes, aplicações financeiras e investimentos existentes no sistema financeiro. Disciplina toda a publicidade visual da cidade, proíbe a existência de outdoors nas vias públicas e padroniza todas as fachadas. Cria o projeto DF alfabetizado, onde os alunos que recebem a bolsa universitária são obrigados a dar uma contrapartida, ajudando no trabalho de alfabetização de adultos. Obriga o DETRAN a publicar mensalmente na internet o montante arrecadado com as multas e todo o seu detalhamento. Mas tem mais. Incentiva a redução do consumo de água no Distrito Federal, concedendo ao consumidor que reduzir o seu consumo, tomando como base o mesmo mês do ano anterior, um bônus de desconto na conta de 20% sobre a economia realizada, incentivando a redução no consumo de água no Distrito Federal. Institui o ensino de cidadania e leitura de jornais nas escolas, porque é tão importante quanto uma criança aprender matemática e português, é essa criança aprender na escola a ser cidadã, aprender os princípios básicos da Constituição Federal, a importância de se exigir uma nota fiscal, qual é exatamente a função de um deputado. Outro projeto proíbe a cobrança de taxa de emissão de diploma de conclusão de curso nos estabelecimentos de ensino do Distrito Federal. Obriga as empresas cortadoras de grama nos gramados públicos do DF a utilizarem, como em vários países do mundo, redes de segurança em volta das hélices do cortador. Torna obrigatório o uso de aparelho limitador de velocidade por todos os veículos de transporte público coletivo do DF. Institui a obrigatoriedade de instalação de estacionamento para bicicletas em locais de grande afluxo de público. Isso sem contar uma série de denúncias que eu fiz dessa tribuna, uma série de discursos. Portanto, eu tenho muito orgulho do meu mandato parlamentar. E quem tem orgulho do mandato parlamentar, do seu mandato parlamentar, como eu tenho, não teme nada. Porque nessa vida, quem não deve, não teme. Eu cumpri todos os compromissos que eu assumi com os meus eleitores. E não só, porque muita gente fala assim, é demagogo. E não só, apresentei os projetos. Como, aliás, tem muita gente na Câmara Federal que faz, fala, apresenta projeto, mas não coloca em prática. Eu não só apresentei os projetos, como eu adotei todas as medidas que eu propus em projetos, eu adotei no meu gabinete como medidas realmente efetivas e práticas. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Dizer que a minha parte eu estou fazendo. O meu compromisso com aquela pessoa que votou em mim foi honrado e foi cumprido. Tudo que estava escrito no panfleto de campanha que eu distribuí pessoalmente nas ruas, obtendo meus votos com muito esforço, tudo foi cumprido. E eu me orgulho disso, porque a minha parte...
Ainda no comunicado de líderes... Convido a deputada Jaqueline Rodrigues para fazer outra palavra. Abre mão. Deputada Aline Neto, não se encontra presente. Deputado Hilton Gomes, também não se encontra. Deputado Cristiano Araújo, também não se encontra. Deputado Batista, não se encontra no plenário, está na casa. Deputado Paulo Rodrigues, não se encontra no plenário. Milton Barbosa está afastado temporariamente por motivo de doença. Está recuperando. Deputado Paulo Tadeu. Vossa Excelência quer fazer o uso da palavra no comunicado de líderes pelo PSDB. Vossa Excelência está com a palavra.
Presidente. Obrigado. Presidente Wilson Lima, deputado Geraldo Naves, deputado Benedito Domingos, deputado Regufe, deputado Rogério Ulisses, deputada Jaqueline Roriz, enfim, todos os presentes. Na verdade, esse comunicado de líderes, primeiro, estou ocupando a tribuna em razão da informação, né, que todos já têm, de que o nosso líder natural, que é o deputado Milton Barbosa, está se recuperando, né, de um infarto, e, portanto, o partido está, nesse momento, sem poder contar com sua presença aqui nesse plenário. Mas eu gostaria de abordar dois assuntos. Primeiro, pedir um esforço muito grande da nossa casa para que a gente possa, efetivamente, retomar as discussões e as votações, que isso não ocorre desde quando o governador Rogério Rosso foi eleito. E, de lá para cá, nós não tivemos mais nenhuma votação nesta casa. E, dentre os projetos que devam ser apreciados com a urgência necessária, nós temos o projeto de interesse direto da categoria que está aqui, como sempre, de uma forma muito ordeira, que são os quiosqueiros, trelistas, né, os que estão aqui mais uma vez aguardando a boa vontade desta casa para poder apreciar e votar um projeto que é do seu interesse, mas, acima de tudo, é um projeto do interesse de todo o Distrito Federal. E o segundo assunto é com relação à questão do posicionamento político do nosso partido, o PSDB. Desde que foi eleito o novo governador, e é notório que o nosso partido, por uma questão até de coerência, sentindo representado, apoiou de forma muito transparente, muito clara, o candidato Wilson Lima, deputado Wilson Lima, que, quando assumiu o governo do Distrito Federal, num momento de extrema dificuldade, ele o fez na condição de presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que levaria a uma conclusão lógica, se é que a política tem essa lógica, né, que ele pudesse ser apoiado para dar continuidade àquele trabalho que estava desempenhando, em nome de toda esta casa, porque, afinal de contas, né, ele foi na condição, não de deputado Wilson Lima, mas de presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas isso não ocorreu porque a política tem os seus caminhos próprios, né? E o PSDB, por uma questão de coerência, votou, né, os dois deputados, a bancada do PSDB, votou no deputado Wilson Lima. E, de lá para cá, insistentemente, somos indagados sobre qual é a nossa posição acerca do governo. E eu tenho dito sempre que a nossa posição é de expectativa, inclusive, bastante favorável, para verificar se, efetivamente, nós teremos um governo dentro daquilo que todos nós concordávamos que deveria nortear o seu procedimento. Primeiro, um governo que se preocupasse em governar e não em fazer campanha de qualquer candidato. Esse era o primeiro requisito que, me parece, salvo o melhor entendimento, todos os candidatos assumiram. Até porque o momento político na cidade é um momento que requer isso, requer uma dedicação integral ao governo e não a campanhas eleitorais. Mas, evidentemente,
que... Uma pequena parte, deputado Raimundo Ribeiro.
Pois não?
Vossa Excelência, quero agradecer a Vossa Excelência pela gentileza das palavras que Vossa Excelência disse, teceu a respeito do presidente dessa casa enquanto no governo do Distrito Federal, mas queria também ajudá-lo numa lembrança que a festa dos 50 anos nós anunciamos que não iríamos fazê-la com nenhum dispositivo para ter palanque político e nem um espaço político onde os políticos pudessem deleitar do que estivesse acontecendo e o povão lá embaixo. Então, não houve essa cronologação também na comemoração dos 50 anos de Brasília. Se algum político foi lá, eu fui lá como espectador de berrudo e tudo, participei da festa lá, mas não tinha espaço político para poder fazer, nem inclusive abertura, ou fechamento, ou pronunciamento, não houve na festa dos 50 anos. Isso aí nós deixamos essa marca também.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e já tinha conhecimento deste fato. Realmente o povo de Brasília deu uma lição de que quando o governo não atrapalha, ele consegue fazer a festa. Né? Festa popular foi muito bonita, realmente. Eu estive lá também como cidadão, andei muito lá na esplanada e colhi muitos depoimentos, sabe, presidente? Muitos depoimentos, inclusive elogiosos a Vossa Excelência, pela condução simples que Vossa Excelência vinha imprimindo ao governo do Distrito Federal. Mas, retornando, então, à questão da posição da bancada do PSDB, e só posso falar pela bancada, não posso falar, evidentemente, ainda, não pelo partido, haja vista que nós ainda não nos reunimos para poder ter uma posição muito clara, muito definida, devo dizer que a nossa posição é realmente de expectativa. Expectativa para que se honre todos aqueles compromissos que foram assumidos aqui neste plenário. E eu tive a oportunidade, na semana passada, inclusive, fazer uma proposta para que se chamasse, né, se convocasse todos os concursados, as pessoas que, de alguma maneira, se habilitaram para exercer funções públicas. E acho que, se nós realmente queremos ter um perfil técnico dentro da administração pública, nós precisamos realmente desses profissionais. E esses profissionais já se habilitaram. E mais do que isso, durante a sua curta gestão, presidente, Vossa Excelência determinou, e isso foi feito, um cronograma de chamada desses concursados. Então, se não se chamar todos, que pelo menos se atenda àquele cronograma. E acho que a expectativa, ela já vai se concretizando, e ela vai se concluindo mais do que isso. Porque quando nós começamos a olhar os executores do novo governo, a gente começa já a saber, né, qual vai ser a política que será imprimida por este novo governo. Então, nós temos aí diversas nomeações que foram feitas, pessoas que estão respondendo por algumas secretarias, né? E a nossa expectativa é que se complete esse quadro, porque quando o time todo entrar em campo, aí sim a gente vai ter condições, né, de ter um posicionamento melhor do PSDB. Mas eu não poderia deixar de reafirmar que o nosso partido, independentemente do que possa surgir aí, nós queremos continuar contribuindo para aqueles projetos que são bons para o Distrito Federal. E eu acho que o fundamental para o Distrito Federal é que a gente tenha a conclusão dessas obras que sofreram atraso em razão, né, desse problema todo que ocorreu, mas é necessário que se retome logo, essas obras, para que a gente possa efetivamente tirar, né, todos esses problemas que temos pela frente. Eu insisto ainda passar na Estrada Parque, um dia desses, Estrada Parque Taguatinga, e ainda hoje a gente, em determinados horários, leva 3 horas do plano piloto até Taguatinga, porque o trânsito lá está terrível. Algumas outras obras que estão sofrendo algum tipo de atraso, e agora eu já não vejo mais razão nenhuma para ter atraso, haja vista que nós temos um novo governador eleito, indiretamente, é verdade, mas eleito. Então é necessário que a gente já passe um pouquinho, né? Já tem mais de uma semana que o governo foi eleito. Não custa lembrar que o mandato é curto, é só de 8 meses, né? É necessário que o governo comece a trabalhar. Até porque as pessoas têm essa expectativa e pagaram antecipadamente pelos serviços que estão a exigir. Pagaram antecipadamente através dos seus tributos, né? E eu cito mais uma vez o caso dos quiosqueiros. Nós temos aí, pela ineficiência da máquina administrativa, né, ou até pelo excesso de trabalho, nós temos aí quiosqueiros enfrentando problemas que não precisavam enfrentar. Bastava que o governo tivesse tido no seu órgão próprio a competência legal para analisar os documentos que foram solicitados e entregues. E, infelizmente, ainda está se usando, né, o fato de termos poucos servidores em determinados órgãos para não se atender aquilo que a lei que nós aprovamos aqui seja cumprida. E, com isso, ao mesmo tempo, os órgãos de fiscalização do governo vão lá criar problemas para os quiosqueiros, que deixaram todos os seus documentos no órgão próprio, todos os documentos foram solicitados, e por parte do governo não há nenhuma resposta. Então, eu queria, presidente, deixar registrado aqui que a nossa postura, enquanto partido, né, não é de oposição e nem é de situação. Eu acho que na eleição ficou muito claro quem é de situação, né? A nossa postura... Pois não, deputado Benedito Domingos? Não é em cima do muro. A nossa postura é muito responsável. É uma postura de ficar observando para ver efetivamente o que, que poderá ser cumprido neste momento, né, pelo governo, porque não fui eu, foi o governador Rogério Rosso que ali naquela tribuna prometeu, por exemplo, um perfil técnico para o seu governo. E eu, até no afã de ajudá-lo, né, eu ousei sugerir, né, e claro que isso poderia ter sido feito por algum dos parlamentares que o apoiam, né, eu ousei sugerir que contratasse os concursados, porque como é que se faz um governo com perfil técnico? Com técnicos, com profissionais técnicos, né? Mas até o presente momento ainda não tivemos uma resposta nesse sentido, mas tenho esperança de que isso possa acontecer, não tenho dúvida. Mas, enfim, presidente, eu gostaria de deixar registrado que se o PSDB ainda não tem uma posição definitiva, não tem exatamente porque está na expectativa de que algumas, né, medidas que requerem uma certa urgência sejam implementadas, né? Estou vendo aqui alguns companheiros do DETRAN também, né, até tenho visto que parece que há alguma insatisfação lá, mas, enfim, eu acho que esse é o momento realmente do governo mostrar, e mostra através dos principais executores, né, das ações do governo, né, e que começam já a aparecer no Diário Oficial. Então, era isso, presidente, e quero agradecer a paciência de nos ouvir.
Deputado Paulo Tadeu, se encontra ausente. Deputado Eurílio Brito, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Eurílio Brito, com a palavra. Pela liderança do PMDB.
Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, membros do corpo técnico desta casa, jornalistas, dois assuntos pequenos, senhor presidente, mas creio que apropriados. Primeiro, um elogio ao encarte do Correio Brasiliense no dia 21 de abril, ao jornal Correio Brasiliense com a revista 50 Anos de Brasília. Na verdade, foi uma síntese muito interessante para quem não conhece Brasília. Essa síntese deveria ser distribuída para o Brasil inteiro, porque foi uma forma muito especial de, com poucas palavras e com gravuras e em poucas páginas, mostrar o que aconteceu em Brasília em 50 anos. Preparar síntese não é uma coisa fácil, é uma coisa extremamente difícil. O oposto é fácil. Escrever demais sobre alguma coisa é fácil, mas reduzir, e dentro uma gama de realizações e de acontecimentos ocorridos na capital ao longo dos 50 anos, você separar as coisas marcantes, uma das marcantes, porque há muitas coisas marcantes sob todas as óticas, você separar algo para mostrar, não deixando nenhum campo, nem a arte, nem a saúde, nem a educação, nem o crescimento urbanístico, nem o desenvolvimento da cidade, nem a vida das pessoas, nem o lazer, nada de fora, mostrar como é que Brasília evoluiu ao longo desses 50 anos. Parabéns, portanto, a todos aqueles que conceberam a revista 50 Anos de Brasília. Pena que quem não comprou o correio, não compra, não é assinante, não tenha direito ao encarte, mas ela deveria ser, imagino eu, seria muito bom para a cidade que ela fosse reproduzida e colocada até à venda para que muitas pessoas pudessem realmente tê-la. E o outro caso, senhor presidente, falava o deputado Raimundo Ribeiro, com muita propriedade, sobre a questão da nossa produção, a produção no executivo. E eu queria lembrar, acrescentando ao que ele falou, concordando com o que ele falou, só acrescentar que nós deveríamos também falar agora sobre nossa produção no legislativo. Nós estamos vindo, um grupo de deputados está vindo todas as tardes, a todas as sessões, e nós não temos conseguido entrar na nossa pauta. E temos pauta, e temos muita coisa realmente a ser tratada, a ser vencida, que não pode realmente passar. E a gente não consegue chegar na pauta.
Deputada, me permite?
Sim.
Que na paz.
Pois não, com prazer.
Relembrar, deputada, que ao iniciar minha intervenção, eu falei exatamente dessa questão do nosso plenário, que nós precisamos retomar os trabalhos. Nós estamos, desde quando foi eleito o novo governador, de forma indireta, que nós estamos sem produzir nesta casa. Nós não estamos fazendo as discussões e muito menos fazendo votações, o que não é bom. Afinal de contas, se não temos projeto e nem sequer ainda um líder do governo que possa trazer esses projetos do governo, nós temos inúmeros projetos de parlamentares que poderiam, nesse momento, estarem sendo apreciados e votados.
Muito obrigada. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte: este é o terceiro ano eleitoral que eu passo na casa como parlamentar. E é sempre este ano eleitoral, é um ano decepcionante, que as comissões não se reúnem, que o plenário não vem para votar, que a plateia vem, nos assiste um pouquinho ali e vai, e não há um movimento, porque parece que está todo mundo fora, só pensando no seu retorno para o ano seguinte. Na verdade, senhor presidente, o quadriênio se transformam num triênio. Porque o quarto ano, e essa é a terceira vez que eu passo um quarto ano na casa, é assim. E então, nós deveríamos, a bancada, o corpo de deputados que está na casa neste ano, daríamos uma grande contribuição se nós pudéssemos fazer deste ano um ano diferente. Um ano em que nós pudéssemos votar matéria. Matéria para votar existe e existe muito. Às vezes nós reclamamos que só votamos matéria do governo. Agora, não faz mal. O problema de encaminhar liderança de governo é do governo, não é nosso. Mas e as nossas matérias que estão paradas? E as comissões que nós não conseguimos reunir? A não ser as comissões temáticas, praticamente não tem conseguido reunir porque as pessoas não aparecem, nos horários não aparecem. Então, mas nós temos que fazer o que nós fazíamos ao longo dos outros anos, não aparecendo o projeto estando parado na comissão, porque não há reunião de comissão, vamos fazer a pauta e trazer em plenário e votar para plenário. Então, o apelo que eu faria ao presidente Wilson Lima era de que nós mostrássemos que temos, independente de ter liderança ou não ter liderança, nós temos o principal, que são os deputados, que nós fizéssemos um apelo para que nós pudéssemos estar aqui presentes na reunião e pudéssemos agora, se nesses dias nós estivéssemos votando os projetos parlamentares, e tem muito projeto parlamentar muito bom tramitando nas comissões, nós daríamos uma grande contribuição ao Distrito Federal e, sem dúvida alguma, ao mandato de cada um. São essas duas observações, senhor presidente.
Encerrando o comunicado de líderes, passamos o comunicado de parlamentares. Deputado Rádio Massu.
Presidente,
deputado
antes disso,
Chico Leite,
vossa excelência. Então, somente para referendar aqui as palavras da deputada Eurídice, eu tinha feito esse comentário com o deputado Regufe. Nós, deputado Regufe e eu, fizemos um grande, longo debate sobre isso. A nossa preocupação com o efetivo funcionamento da casa. Não é pela questão, dizia eu ao nobre deputado Regufe, que é um parlamentar que tem se empenhado muito nisso, não é pela quantidade de matérias, não é isso. Aliás, quando há quantidades, nós precisamos compreender que cai a qualidade. Mas por aquilo que é necessário ao cumprimento de nossa tarefa ou de nossas tarefas em defesa da sociedade. Então, eu quero, em referência às palavras do deputado Eurídice, aqui pedir, presidente, fazer um apelo a que Vossa Excelência talvez convide a uma reunião o Colégio de Líderes. Não precisaríamos ter já talvez um líder de governo. Né? Mas eu acho que o líder de governo desse colégio, ele apenas encaminha, inclusive ele não tem direito a voto, tem direito à sua voz. Mas o Colégio de Líderes da Casa, era interessante que se convocasse o Colégio de Líderes, presidente, para que nós pudéssemos traçar uma pauta e procedermos ao trabalho dentro daquilo que a sociedade espera de nós. Eu sei que esse é o objetivo de Vossa Excelência também, como presidente. Aliás, Vossa Excelência já vem, do ponto de vista executivo, presidindo a casa há muito tempo, desde que era primeiro secretário. Essa é uma realidade inegável. Né? E eu gostaria de apelar à sensibilidade de Vossa Excelência para que fizesse esse convite ao Colégio de Líderes.
Atacado questão de ordem, Vossa Excelência, bem como a deputada Eurídice Brito.
Questão de ordem.
Só um minutinho, deputado. Eu fiz aqui insistentemente ontem um esforço para que os deputados, eu sabia que tinha número regimental na casa para poder apreciar matérias, mas os deputados, acho que tinham os outros a fazeres, e atendimento do gabinete, não sei qual a prioridade que deram, mas eu acho que no horário nosso de 15 horas, ou 15h30, os que puderem chegar mais tarde um pouquinho, porque tem a fala de comunicado de líderes, de parlamentares, mas 15h30 eu acho que está um horário muito bom para a gente começar a apreciar a matéria. E, no entanto, hoje abri a sessão aqui, quase que não dava o número regimental da discussão. Então, nós fizemos o apelo ontem, vamos fazer hoje. Vamos ver se amanhã nós fazemos uma reunião de líderes, então, aqui no cafezinho. Aliás, de todos os deputados, uma reunião de todos os deputados aqui amanhã no cafezinho, amanhã às 15 horas, fazer esse apelo a todos os deputados, que amanhã às 15 horas nós façamos essa reunião e daí tiramos a pauta para poder apreciar as matérias, já discutir os vetos e já apreciar. Questão de ordem, deputado Degufe.
Senhor presidente, só para dizer que eu reconheço que o trabalho parlamentar, ele não se resume apenas ao plenário. O parlamentar, ele não trabalha só quando está no plenário. Agora, eu penso que o trabalho legislativo não pode parar. Só tem sessões, já terça, quarta e quinta tarde, aqui no plenário, sessões deliberativas ordinárias, e eu penso que nós poderíamos cumprir fielmente essa atribuição da sociedade de legislar. Então, eu penso que queria também aqui fazer esse apelo para que o trabalho legislativo não pare e que esse poder cumpra a sua função de poder legislativo e possa votar os projetos da sociedade, até porque nós todos estamos aqui como representantes da sociedade.
Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor presidente, é lamentável a falta de frequência para deliberarmos sobre os projetos que estão em pauta. Eu acho que todos já manifestaram sobre o assunto e têm razão. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu vou ter que me retirar, porque eu vou viajar ao Rio de Janeiro hoje, no final da tarde. Já tenho que ir na minha casa, que esse trânsito nosso hoje, tanto quanto sobrecarregado, e para o aeroporto, e amanhã não estarei aqui, voltarei no sábado à noite. Estarei participando da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, nosso ministério, já que hoje tenho responsabilidade sobre o campo da nossa igreja na cidade de Taguatinga, representando 152 igrejas no Distrito Federal e em torno, com cerca de mais de 30 mil membros na nossa administração. Eu terei que estar presente, e então não vou poder aguardar que haja quórum para deliberar. Mas amanhã também já quero comunicar a Vossa Excelência, estarei na cidade do Rio de Janeiro, não poderei estar presente. Mas espero que haja amanhã um compromisso e que possamos estender noite adentro, quem sabe vá lá às madrugadas, e colocarmos aqui a nossa pauta em dia. Desde que haja quórum, nem que tivermos que passar a noite toda. Mas eu acho que temos essa responsabilidade. E eu espero que os companheiros entendam e que o momento que nós vivemos é um momento de muito trabalho e de muita seriedade. Então, eu agradeço aqui essa oportunidade. Quer dizer, o querido amigo e companheiro deputado Raimundo Ribeiro, que não leve em consideração a brincadeira de cima do muro, não, viu, chefe? Porque isso aqui já faz parte do folclore brasileiro sobre os tucanos. Mas é uma brincadeira. E desejar ao nosso presidente muito sucesso. E que ele olhe para mim com mais um sorrisozinho, viu, chefe? Está com a carinha muito fechada para mim. Não tenho culpa, não. As coisas aconteceram, é porque tinha que acontecer. Eu já tenho falado sempre aqui que a democracia, né, é o direito da liberdade do contraditório, respeitando a vontade da maioria. Uma vez em qualquer debate, qualquer assunto, o resultado acabou. E temos que tocar a vida para frente. E Vossa Excelência tem sido um excelente presidente. Espero que Vossa Excelência tenha sucesso cada dia mais em sua vida. Sabemos do esforço que Vossa Excelência fez e acompanhamos o seu empenho, o seu trabalho, com muita dignidade, com muito caráter e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Meus parabéns a Vossa Excelência, meus parabéns ao Tucano, e que esse Tucano desça do muro o mais rápido possível. Muito obrigado.
Deputado Benedito Domingos, como tem experiência sobre a mesa, eu queria só, antes de Vossa Excelência retirar, primeiro desejar boa viagem a Vossa Excelência, dizer que evidentemente que eu entendi que é uma brincadeira, né? Até porque durante muito tempo se colocou no PSDB essa história de estar em cima do muro, né? Mas durante muito tempo eu construí uma história de 52 anos e que não me permite ficar em cima de nenhum muro. Até porque eu aprendi que quem está em cima do muro leva tiro dos dois lados. E o expediente que consta da mesa é uma moção de autoria do senhor deputado Rádio Massu, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade, às pessoas que menciona da região administrativa do Varjão.
Presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, ontem na CCJ eu fiz um comentário aos colegas. Quero fazer essa ponderação nesse plenário para os colegas aqui presentes e as colegas presentes, para ver se sensibilizamos o governador Rosso. Há alguns órgãos, presidente Wilson Lima, a Defensoria Pública, por exemplo, é uma delas, o deputado Ribeiro conhece, nós lutamos tanto aqui pela emenda da autonomia, que eles hoje tanto comemoram, a sociedade comemora, mas há alguns órgãos que pela sua própria formação precisam de dirigentes, mesmo que tenham escolha, que sejam submetidos à escolha política, precisam de dirigentes que pertençam aos quadros do órgão. Pela natureza, pela necessidade do distanciamento político-partidário, pela necessidade de uma certa distância de pressões, sejam de natureza classista, sejam de natureza política, partidária, ou de interesses, quaisquer que sejam eles, há alguns órgãos, como disse o presidente, que imprescindem de ter um dirigente que seja do quadro de carreira. Um desses, e a experiência nos tem mostrado, é o DETRAN. Há pouco foi nomeado para a direção do DETRAN um delegado, aliás, conhecido pela sua competência, doutor Nugoli, conhecido pelos relevantes serviços prestados à Polícia Civil e, portanto, à sociedade do Distrito Federal. Eu quero testemunhar isso aqui. O problema não está no nomeado. E longe de mim pretender fazer qualquer tipo de debate sobre nomeação em um governo que espero seja um governo de saneamento. Ontem, no diretório do PT, defendi que, sob hipótese alguma, houvesse composição nossa com o governo. Porque o governo é de saneamento. É para fazer auditorias, revisão de contratos. É para deixar, foi isso que desejamos, é para deixar pronta a administração para aquele que for eleito em outubro, ou eleita em outubro. Né? Pois bem, eu recebi servidores e servidores do DETRAN, me sensibilizei e compreendo que naquele órgão, pela natureza de suas atividades, pela necessidade de todos esses distanciamentos valorativos de que falei a Vossa Excelência, era necessário que o dirigente fosse de carreira, do quadro, concursado, que se escolhesse até em lista tríplice, pode ser, mas que fosse do quadro, que não se mantivesse o que lá estava, mas que fosse do quadro. É isso que insisto. Não estou aqui querendo entrar no mérito, seja de quem foi escolhido, seja de quem poderá ser. Refiro-me tão somente à necessidade que o órgão tem de ter um dirigente da carreira, do quadro de concursados. Eu queria fazer esse apelo, queria fazer esse registro. Tentar sensibilizar. Trata-se de um órgão que precisa de política de Estado e que, por isso, necessita... Aliás, esse é um compromisso que eu acho que todos os governos deveriam fazer. Eu aqui quero dizer, governasse o Distrito Federal. Ou quando o meu partido governar, eu farei essa mesma luta. Governar, se tivesse a caneta, assumiria o compromisso de que o dirigente daquele órgão seria e deve ser um funcionário ou uma funcionária de carreira. Eu queria fazer esse registro, presidente, que é essa tribuna que temos para fazê-lo.
Deputado Chico Leite, me permite compartilhar com Vossa Excelência o apreço também que tenho pelo Dr. Geraldo Nugoli, profissional de uma competência extraordinária, ninguém duvida disso, né? Já demonstrado, inclusive, né? Mas parece que gerou realmente alguma resistência por parte de alguns servidores do DETRAN, não pelo aspecto pessoal, mas exatamente dentro dessa tese que Vossa Excelência advoga tão bem, né, de que o órgão, evidentemente, os servidores gostariam que a sua direção surgisse, né, do seu quadro de pessoal. Mas não posso deixar aqui de registrar o apreço que nós temos pelo Dr. Geraldo Nugoli, que é um profissional da mais alta competência.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Eu quero dizer aqui que saiu até na imprensa que eu estaria indicando o deputado Geraldo Nugoli para ocupar um cargo como chefe da Polícia Civil. Liguei para alguns amigos e disse de onde saiu essa indicação, porque eu não indiquei ninguém para esse governo e nem vou indicar. Primeiro que eu não tive nenhum contato para isso. Mas gostaria aqui de não só parabenizar o deputado Geraldo Nugoli por estar na chefia do DETRAN, porque eu acho que é uma nomeação de mérito. O delegado Geraldo Nugoli tem cursos e mais cursos fora desse país de especialização em várias áreas. Foi chefe da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil, com um brilhante trabalho e todos os casos ali solucionados. Foi chefe da Academia de Polícia do Distrito Federal por mais de 3 anos, onde diversos agentes que passaram por ali estão nas ruas e cumprindo o seu papel com brilhantismo. Delegados, vários delegados nesse país, cumprimentam o Dr. Geraldo Nugoli pelo brilhante trabalho que tem feito em todas as missões que lhe são delegadas. Quanto ao pessoal do DETRAN, e aqui disse o deputado Chico Leite, que pede para que seja uma pessoa de carreira, eu respeito a opinião. Mas eu acho que o pessoal do DETRAN primeiro deveria conversar com o delegado Geraldo Nugoli, que está à frente do DETRAN agora, como diretor, para ver quais são as suas intenções e o que poderá ajudá-los. Porque o DETRAN, nós sabemos que foram vários coronéis da polícia militar que passaram por ali. Teve o coronel Maia, né? Teve o coronel César Caldas, teve o coronel Jair Tedesco, que está com a gente aqui. E teve um delegado de polícia, que foi o delegado Coelho também, que esteve por lá. Então, estão cumprindo mais uma missão o delegado Geraldo Nugoli, e eu quero não só parabenizá-lo, como desejar muita sorte a ele e a todo o pessoal do DETRAN. Agora, não pode existir radicalismo, ou seja, não queremos, pronto e acabou. Eu acho que tem que ver para crer. Muito obrigado.
Deputado Rádio Mansur, com a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente.
Boa tarde
a todos da imprensa, a todos os parlamentares e a todos aqui da tribuna. Que, mais uma vez, a gente ver as pessoas ali, presidente. E com muita tristeza eu gostaria de registrar a minha indignação com esse marasmo que aqui está pairando dentro dessa casa. Gostaria de dar as boas-vindas oficialmente à Vossa Excelência no cargo da presidência dessa casa e gostaria de fazer um pedido que a gente... sei que Vossa Excelência é um homem muito educado, quando diz que fará um convite aos demais deputados para que amanhã estejam presentes no cafezinho para se discutir um assunto colocado pelo deputado Chico Leite, mas eu gostaria de dizer que não concordo muito com esse convite não, presidente. Eu acho que o senhor deveria intimar a todos os deputados que voltem a frequentar essa casa e que voltem a cumprir com as suas obrigações. acho que a situação a cada dia que passa, pior fica. Eu quero confessar, deputada Jaqueline, que estou extremamente desanimado, porque todos os dias eu venho aqui, sento no meu local, saio da minha casa para trabalhar e chego aqui e não vejo a mínima condição de trabalhar. Isso é uma falta de respeito, não só com os parlamentares que querem fazer a sua obrigação, mas também com a comunidade que ali está presente, que já é pela terceira ou quarta vez que eu vejo ali o presidente do Sindicato dos Ambulantes, Luiz Ribeiro, querendo defender a causa dos trabalhadores, querendo defender a causa deles, e a gente, infelizmente, aqui, sem ter a mínima condição de trabalho. Queria ser solidário também com as palavras do deputado Raimundo Ribeiro, quando se defendeu essa questão. Presidente, nós temos problemas para ser resolvidos nessa cidade. Acho que o senhor, ao invés de estar pedindo com muita educação o que lhe cabe, que o senhor é um homem educado, o senhor deveria estar pedindo para que se cumprisse o regimento interno desta casa. O regimento é muito claro, que as pessoas que são eleitas deputados, elas têm que estar trabalhando. E se não quiserem trabalhar, que efetuem o corte do pagamento. Eu acho que todo trabalhador no mundo, quando trabalha, ele recebe os seus salários. Agora, quando não trabalha, quando se recusa a trabalhar, acho que ele não tem direito de receber salário no fim do mês. Fica aqui registrado, presidente, o meu pedido, para que seja efetuado o corte de todos os que não querem vir aqui trabalhar. Eu queria colocar só o porquê dessa minha indignação. Todos os dias a gente está recebendo a comunidade, deputada Jaqueline, deputado Eurídio Brito, deputado Geraldo Naves. Hoje eu recebi os feirantes, lá de Planaltina, que têm os seus quiosques fechados há 15 dias. Quiosques que estão lá há 17 anos, há 15 anos. Não estou falando de Planaltina, porque nós tivemos também essa fiscalização em Sobradinho 2, em Sobradinho 1, em todas as feiras do Distrito Federal. Por quê? A fiscalização vai lá, fecha o ganha-pão desse cidadão. Não interessa a ele se esse pessoal tem que pagar o aluguel do próprio quiosque no fim do mês, não interessa a eles se essa pessoa tem que pagar o seu funcionário ou se essa pessoa merece ter uma vida digna ou não. Interessa só a eles que não têm o alvará. Agora, por que não tem o alvará? Será que não é hora dessa casa também comprar essa briga e em nome de todos esses trabalhadores, deputado Regufe, que estão querendo trabalhar e não têm condições de trabalhar, que a gente normalize a situação na nossa cidade? Acho que o momento é um momento de extrema delicadeza. Eu não consigo ver pessoas tendo reivindicações, pessoas tendo dificuldade no seu dia a dia e nós aqui olhando um para o outro. Eu não consigo entender o que está se passando aqui dentro. Posso até ser um analfabeto político. Não tenho vergonha de dizer. Mas eu não acho que eu fui eleito para estar aqui fazendo esse tipo de papel. Acho que nós, todos os deputados, são iguais. Se a maioria se acha no direito de estar na rua fazendo campanha ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho, então libera todo mundo, vamos embora todo mundo para a rua fazer campanha ou fazer qualquer outro tipo de trabalho. Agora, o que não é justo, presidente, é que uns estejam aqui e que todos, se vocês olharem, geralmente são os mesmos, todos os dias, 3 horas da tarde, estão aqui. E os outros não se dignam estar aqui querendo ajudar, querendo levantar a moral e a dignidade dessa casa. Fica aqui registrado, presidente, o meu repúdio a essa situação. Por favor, presidente. Ah, é primeira vez que eu esgoto meu tempo. E peço, presidente, que o senhor cumpra o regimento interno dessa casa. E o regimento interno dessa casa é muito claro. Quem não quer trabalhar não merece ter o seu salário. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Jaqueline Ouris, líder do PMM nessa casa.
Obrigada. Eu queria juntar a minha...
E presidente da comissão...
Do meio ambiente. Isso. Eu gostaria de, juntamente com o deputado Hadi, demonstrar também a minha indignação. Não só pelos trabalhadores, pelos representantes dos quiosques que estão aqui, como nós que estamos aqui nesta casa. Eu não sei o que realmente tem feito esses deputados faltarem essa sessão. Eu não sei nem se é o boicote ao novo governador, porque... Né? Pode ser, as nomeações que eles precisavam não saíram, alguma coisa está acontecendo, porque são exatamente os que votaram lá. Então, eu acredito que isso não é... Ninguém está fazendo política ainda não, porque o Tribunal Regional Eleitoral nem permite ainda. Então, eu acredito que deve ter alguma coisa muito intrigante acontecendo, faz com que esses deputados não estejam aqui cumprindo a sua obrigação. Inclusive, eu queria sugerir ao senhor que os que só assinam e vão embora, o senhor faça com que eles recebam falta nesses dias, porque não é justo assinarem e sair da casa para cumprir outras obrigações. Obrigada.
Questão de ordem, deputada Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu só gostaria de reafirmar que a ausência, porque está se falando muito em ausência, a ausência do deputado Nilton Barbosa se deve em razão de uma licença médica. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Aliás, acho até que todos sabem, mas não custa reafirmar, porque um dos mais assíduos é exatamente o deputado Nilton Barbosa, e que com certeza gostaria de estar aqui, mas como o coração dele deu um pulo maior, então ele está nesse momento descansando em licença médica, viu, presidente?
1, 2, 3, 4, 5, 6 deputados. Não há deputado mais para fazer discurso, e nem, aliás, não é discurso, não. Uso do comunicado de líderes, uso do comunicado de parlamentares, encerrado o comunicado de parlamentares, está aberto o grande expediente. Nenhum deputado quer fazer uso da palavra, está encerrado a grande sessão. E o convite para todos os deputados estarem aqui amanhã às 15 horas, na sala do cafezinho, para a discussão da pauta. Eu faço um apelo a todos os deputados e aos chefes de gabinete que comuniquem os parlamentares, para que amanhã às 15 horas estejam no cafezinho para a gente discutir a pauta de votação, entrar para o plenário, votarmos, apreciarmos as matérias, os vetos e as matérias que já contam na pauta. Obrigado, está encerrada a grande sessão.